Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Pessoal, nesse podcast nós vamos tratar sobre o domínio morfoclimático da Amazônia. Quando a gente fala de domínio morfoclimático, independente de onde seja, nós consideramos as características de clima, as características de vegetação, as características de relevo e as características de solo daquela área. É muito importante a gente sempre ter em mente que os elementos naturais, eles interferem um no outro o tempo inteiro. Então, a gente tem um sistema onde tudo vai se influenciar. Quando a gente estuda os domínios morfoclimáticos, o objetivo é que a gente perceba, então, como que uma determinada característica de um elemento natural vai influenciar no desenvolvimento de outras características de outros elementos naturais. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, nesse podcast, a gente vai falar especificamente do domínio da Amazônia. E aí, só para a gente organizar aqui o nosso entendimento, eu vou focar nesse momento na questão climática, na questão da vegetação, do solo, e vou citar o relevo. Mas nós vamos ter outro podcast onde a gente vai falar de relevo especificadamente. Então, eu vou considerando as características do relevo que possam nos interessar no desenvolvimento aqui do raciocínio, mas depois eu falo disso separado de uma forma mais específica. Bom, quando eu falo do domínio amazônico, a primeira coisa importante de você ter em mente é que o clima que atua predominantemente na área do domínio amazônico é o clima equatorial. Esse clima equatorial, ele apresenta elevadas médias térmicas com temperaturas que normalmente estão acima de 26 graus e uma amplitude térmica muito baixa, que gira em torno mais ou menos de 3 graus. Para relembrar aqui o conceito de amplitude térmica, a gente está falando da variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Qual a informação que uma baixa amplitude térmica te traz? Que a variação entre o verão e o inverno é uma variação muito pequena. Então, nesse domínio, acabamos tendo, então, uma não definição de estações do ano, porque a região apresenta o ano todo uma temperatura muito elevada. Além disso, quando eu falo ainda, né, de caracterização climática, eu preciso pensar em precipitação. E o clima equatorial, ele é um clima que apresenta um elevado índice de precipitação. São mais de 2 mil milímetros por ano. Existem áreas na região que vão chegar até quase 5 mil milímetros por ano. É realmente um volume de chuva muito grande, o que caracteriza o clima amazônico como um clima chuvoso. E mais importante ainda, além de ser muito chuvoso, significa que no ano como um todo tem muita precipitação, não existe nenhuma estação seca. Todos os meses do ano tem precipitação de forma significativa. Então, é um clima de elevada média térmica, de elevada precipitação e com uma ausência de estação seca ao longo do ano. Bom, nessa área que apresenta essas características climáticas, nós temos como vegetação predominante a floresta amazônica ou floresta equatorial, ou ainda poderia aparecer como ileia amazônica. Pensando na floresta em si, quais são as características que a gente precisa considerar? Primeira característica da floresta amazônica, podemos falar de uma elevada biodiversidade. Quando eu considero a biodiversidade, eu estou pensando na diversidade da vida, como o próprio nome considera. E lá existe uma biodiversidade, tanto animal quanto vegetal. Importante aqui uma informação que eu vou repetir ainda em muitos momentos, porque isso é importante de se considerar. Quando a gente considera áreas que vão apresentar temperaturas elevadas, climas com temperaturas elevadas, normalmente a gente está falando de regiões com elevada biodiversidade. Por quê? Porque a temperatura, ela vai funcionar como uma catalisadora química de reações. Sendo assim, Nessas áreas, a velocidade das reações acontece numa velocidade maior, favorecendo a ocorrência de mais reações químicas. Esse processo acaba potencializando a biodiversidade. Então, a floresta amazônica, como qualquer outra vegetação que esteja em áreas de temperaturas elevadas, vai apresentar essa caracterização. Além disso, além da característica da biodiversidade elevada, podemos falar do predomínio do porte arbóreo. E aí compensa lembrarmos aqui também essas caracterizações de porte. A vegetação, normalmente, ela é dividida em três portes, três tamanhos. A gente poderia considerar até um metro a vegetação herbácea, que poderia aparecer em prova como vegetação rasteira. De 1 a 3 metros, nós temos uma vegetação que é caracterizada pelo porte arbustivo. E acima de 3 metros, podemos considerar uma vegetação de porte arbóreo. O que existe na Amazônia é um predomínio de porte arbóreo, embora a gente possa encontrar todos os portes por lá. A vegetação de lá, ela tem um porte arbóreo com árvores que podem chegar até 60 metros de altura. Isso vai ser determinado pela velocidade das reações químicas, então a temperatura também é um fator importante nisso. Quanto maior a velocidade, maior o desenvolvimento, mas está mais atrelado ou tem uma relação ainda maior com a presença hídrica. Então, quando falamos desse porte elevado, a causa principal é uma elevada umidade, mas associada a uma elevada temperatura. Uma outra característica importante é a elevada densidade vegetal. Isso significa o quê? Que por área existem muitos vegetais. Então, a gente está falando de muita vegetação por área. Então, a densidade é uma densidade alta. E podemos falar de um comportamento de folhas, ou podemos falar em folhas, primeiramente, que são denominadas folhas latifoliadas. O que significa isso? A folha latifoliada, ela é uma folha grande e larga. Por que que é importante essa folha ser grande e larga? Quando eu penso que na Amazônia existe um predomínio de porte arbóreo e que essas árvores elas chegam até 60 metros de altura, tudo que está abaixo de 60 metros de altura acaba não recebendo a energia solar diretamente. Então, essas folhas, esses vegetais, precisam ter folhas maiores, com uma superfície de contato maior com a atmosfera, para aumentar a captação de energia, que vai ser fundamental para o processo da fotossíntese. Então, devido a essa penumbra, digamos assim, que existe na floresta, na maior parte dos vegetais, ou para a maior parte dos vegetais, esse tipo de folha realmente é muito importante. É aqui um nome que vale a pena destacar, porque nos vestibulares acaba se aparecendo muito esse nome. Esse clima de penumbra que a maior parte dos vegetais da Amazônia vive, acaba caracterizando essa vegetação como uma vegetação ombrófila ou umbrófila. Esses dois nomes, eles são considerados como coisas iguais. Umbrófila, tendência A, umbrófila, adaptação A. Então, a ideia é que tanto, né, um nome quanto o outro esteja considerando justamente essa penumbra que a maior parte da vegetação acaba vivenciando. E agora sim, o comportamento dessas folhas latifoliadas é um comportamento perenifólio ou perene. Significa o quê? Que o ano todo a vegetação vai apresentar folhas. Então, não existe nenhuma época do ano que a gente olhe para a vegetação e essa vegetação não esteja coberta de folhas. Aqui, uma informação bem importante. Quando eu falo do solo da região amazônica, eu estou falando de um solo que é predominantemente ruim quimicamente. A gente classifica o solo de lá como um latossolo, que significa que é um solo profundo, que já houve muita infiltração de água e muita destruição da rocha em profundidade, mas essa mesma água que aprofunda o solo, que faz o solo evoluir, também promove um processo chamado de lixiviação. Significa o quê? Significa que a água infiltra no solo, dissolve os minerais que são solúveis em água e transporta esses minerais para profundidades maiores. Esse processo é considerado um empobrecimento químico do solo. Por quê? Porque justamente esses nutrientes que são dissolvidos e levados para áreas mais profundas são os nutrientes que os vegetais precisam em grande quantidade para se desenvolverem. Então, solos que apresentam uma pequena quantidade de macronutrientes, que são esses nutrientes dissolvidos, nós consideramos como solos empobrecidos. Então, podemos considerar que o solo da Amazônia, ele é o solo mais pobre do Brasil quando falamos de condição química. E justamente porque chove muito, tem muita lixiviação, muito empobrecimento químico. Nesse momento, é importante a gente fazer uma relação com a vegetação, por quê? O solo de lá é extremamente ruim quimicamente, mas lembrem que eu falei que a vegetação de lá tem um comportamento perenifólio? Quando eu falo que o comportamento é perenifólio, significa que vai ter folha o ano todo. Mas a renovação dessas folhas é uma renovação constante. Então, diariamente, a vegetação de lá perde muitas folhas para o solo, ou seja, libera para o solo muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica, numa condição de elevada temperatura e elevada umidade, vai favorecer ou vai ser, no caso, decomposta. Vai ter o seu processo de decomposição favorecido. Assim sendo, acaba-se tendo, então, uma liberação de nutrientes, de macronutrientes, que são os mais utilizados pelo vegetal para o solo. Então, o solo de lá é extremamente pobre quimicamente, mas essa renovação da matéria orgânica acaba sendo fundamental para que exista, no caso, a renovação desses nutrientes. Aí eu acho importante a gente pensar o seguinte: se a vegetação ou se a floresta depende dessa renovação de matéria orgânica, dessa liberação da matéria orgânica e renovação de nutrientes diariamente, a derrubada da floresta acaba sendo um grande problema quando a gente pensa em utilização posterior desse solo. Sem a vegetação, não existe a renovação de nutrientes e o solo de lá acaba se mostrando um solo extremamente ruim quimicamente. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para a gente avaliar os impactos do desmatamento sobre a região. Dessa forma, é importante a gente pensar no impacto da expansão da agricultura e da pecuária na região, considerando que a longo prazo essas atividades podem se tornar inviáveis pela necessidade de renovação dos nutrientes, de adubação, um processo que é extremamente caro e que vai se perder muito rapidamente, considerando os elevados índices de precipitação da região. Só para finalizar, pessoal, quando a gente fala de relevo da região amazônica, nós estamos considerando um predomínio de relevos aplainados, com grandes depressões e planícies sobre a área. Existem áreas planálticas, mas que estão em uma proporção menor. Então, acabam tendo predomínio desses relevos aplainados na região. Beleza? Pessoal, considerando o domínio morfoclimático amazônico, é isso. E nos vemos no próximo podcast. Falou! Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.